Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o Oriente-se, eu sou a Inês Chu. Junto comigo para apresentar o programa de hoje está Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É sempre bom estar com todos vocês nesse espaço para discutirmos temas interessantes sobre a China.
Isso. Começa neste sábado, na China, o Exame Nacional para o Recrutamento de Funcionários Públicos. O vestibular já virou um fenômeno no país. Em 1994, ou seja, há quase 20 anos, somente 4.400 pessoas disputavam as vagas. Este ano, mais de 1,5 milhão de chineses fizeram inscrição para o exame, um incrível aumento de 344 vezes em duas décadas.
Nossa, é realmente muita gente. Levando em conta que são 19.538 postos de trabalho em disputa, a relação candidato-vaga é em média de 77,8, ou seja, para cada posição há quase 78 candidatos. Uma concorrência realmente muito grande. Preciso estar muito bem preparado para vencer toda essa disputa.
Sim. A seguir, a Florbela Guo vai nos trazer uma reportagem sobre o assunto. Vamos descobrir por que uma vaga de funcionário público é tão atraente para os chineses.
Wang Xicheng, de 24 anos, vai terminar seu curso de mestrado no ano que vem. Estudante de língua russa da Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, Wang se candidatou a uma vaga de intérprete do Ministério do Comércio da China. Ele explica o motivo pelo qual quer esse trabalho.
Eu, particularmente, estou interessado em participar de atividades ligadas aos intercâmbios governamentais, porque fiz estágios em muitos eventos, como a reunião do Fórum de Cooperação de Xangai. Se eu puder ser admitido, eu quero elevar minha capacidade na tradução e em outros aspectos.
Este ano, o Ministério do Comércio fornece somente duas vagas para intérprete de russo. Ciente da concorrência acirrada que enfrentará, Wang Xicheng fez uma intensa preparação para a prova. Começou já em setembro deste ano a fazer exercícios de simulação. Quando a favor dos chineses para se tornar funcionário público, Wang Xicheng deu sua opinião.
Eu entendo este fervor. Primeiramente, o cargo de funcionário público significa estabilidade e garantia. Meus pais apoiam 100% a minha decisão, porque, para eles, trabalhar como funcionário público dá muita sensação de segurança. Além disso, eu particularmente acho que este exame é justo, tem uma taxa razoável. Acho que muita gente sentiu isso e fez registros só para tentar.
Liu Min, de 27 anos, está trabalhando numa empresa privada de comércio. Ele se inscreveu para disputar uma vaga no Ministério de Ciência e Tecnologia da China. Após 2 anos no mundo do comércio, Liu Min reconheceu francamente que quer encontrar uma vida mais estável com maior sensação de segurança.
Como é um trabalho numa empresa privada, tenho que fazer muitas coisas com minhas próprias forças. Um funcionário público, ao meu ver, só precisa seguir as normas determinadas. É muito mais fácil.
Para Xu Kai, comentarista da Estação Central de Televisão da China, a tensão observada no mercado de emprego nacional contribui também ao fato de os chineses manterem alta expectativa sobre uma vaga no funcionalismo público.
O conceito tradicional chinês diz que quem se distingue no estudo será funcionário governamental. Isso influencia com certeza as pessoas de hoje em dia. Mas há um fato que não pode ser ignorado. O mercado de emprego do país se encontra numa situação difícil. A taxa de desemprego dos universitários vem se mantendo no nível de 30% desde 2007. Como o país tem anualmente 1 milhão de universitários desempregados, é compreensível observar um fervor tão grande na disputa pelas vagas públicas.
Segundo Xu Kai, o entusiasmo das pessoas por uma vaga no funcionalismo público é observado também no Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Hong Kong. Mesmo na Europa, a crise econômica está fazendo com que muitas pessoas busquem maior estabilidade. Apesar disso, Xika alertou que o fenômeno não é benéfico à sociedade.
Devemos ser cientes de que o fenômeno não é benéfico à sociedade, porque um funcionário público dá pouca contribuição ao aumento da riqueza, de postos de emprego e até de criatividade para a sociedade. Acho que precisamos refletir quais problemas tem o nosso mecanismo em incentivar o empreendimento privado e a criatividade.
Obrigado, Flor Bela Guo, pela reportagem. Olha, Inês, eu vou te dizer que no Brasil o fenômeno é bem parecido, viu?
Uhum.
Tanto na alta concorrência, quanto no problema citado pelo comentarista da CCTV. Muita gente vai em busca do emprego público pela segurança e estabilidade. O problema é que esses dois fatores também causam a acomodação dos funcionários.
Uhum.
Há muita gente que não cumpre os seus deveres porque sabe que dificilmente será demitido do emprego. Aí o governo vai precisar de mais gente para fazer o trabalho, o que, como dizemos no Brasil, incha a máquina pública.
Uhum.
Com muita gente, dificulta ainda mais a fiscalização do trabalho e acaba tornando o serviço público caro e ineficiente. Talvez uma fiscalização mais rígida do governo sobre os funcionários públicos no cumprimento dos deveres pudesse resolver em parte o problema, né?
Tá certo. Ok, está acompanhando o Oriente-se com Luiz Tasso Neto e comigo, Inês Chu. É o tempo de intervalo. Voltamos já já.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Olá, regressamos à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou o Luiz Tasso Neto e tenho ao meu lado minha colega chinesa Inês Ju.
Neto, você já ouviu a palavra chinesa peipiao?
Não. O que significa essa palavra?
Bem, a tradução ao pé da letra seria vagando em Pequim. A palavra é usada para designar pessoas que moram e trabalham na capital chinesa sem o registro residencial, ou seja, o chamado hukou.
Ah, entendi. O hukou ainda é muito importante para os chineses, né?
É.
Ele dá acesso ao sistema de seguridade social e de saúde.
Exatamente. Por isso, o termo beipiao pode ser interpretado como uma referência ao fenômeno de crescente migração que vem acontecendo na China desde 1978, ano em que o país anunciou a reforma e a abertura. A seguir, vamos conhecer uma pessoa que faz parte do grupo do beipiao.
Quem nos conta essa história é Luiz Zhao.
Beijing, centro político e cultural da China, é uma cidade cheia de oportunidades. Todos os dias, milhares de pessoas vêm aqui estudar ou trabalhar, almejando concretizar suas ambições. Algumas fazem sucesso, outras falham. Zheng Shuqin é uma delas. Natural da província de Heilongjiang, veio à capital chinesa há 10 anos. Diferentemente da maior parte da população flutuante em Beijing, Zheng chegou à cidade depois da aposentadoria. Essa é Zhang Shuqin, uma diretora de Rádio Teatro. Ela começou a se dedicar a esta carreira em 1959. Como uma das diretoras veteranas da China, ela deveria gozar do seu bom tempo de aposentadoria. Mas Zhang estava determinada a abrir uma nova página da sua vida. Decidiu vir a Beijing procurar novas oportunidades.
Beijing é um grande mercado.
Pequim tem um grande mercado de cultura e de arte. Apesar de eu ter me aposentado, sinto que eu posso encontrar em Pequim uma plataforma. Ficar em casa sem fazer nada seria um sofrimento para mim.
Mas a aventura de Zheng em Pequim não começou bem.
Uma amiga minha estava trabalhando na capital e me ofereceu um lugar para morar. Nós falamos pelo telefone. Depois de chegar em Pequim, fui ao escritório da filha dela para buscar a chave, como tínhamos combinado. A menina, no entanto, não apareceu. Quando apareceu, me disse que ia alugar o apartamento e não podia dar o local para mim.
Apesar da decepção, Zheng seguiu em frente. Mas o que a frustrou realmente foi o fato de ser considerada muito velha por muitas empresas. Zheng recordou da sua primeira entrevista na estação de televisão de Beijing.
O pessoal de recursos humanos da estação de televisão de Pequim me pediu para preencher a ficha de dados e minhas experiências de trabalho. Eu pensava que meu trabalho na rádio de Heilongjiang era bastante impressionante, mas fui recusada quase imediatamente devido à minha idade.
Depois de vários fracassos, Zheng Shuqin comprou a passagem de regresso a Heilongjiang. Ela quase desistiu.
Eu já estava no trem para Harbin. O trem ia partindo. Naquele momento, eu tinha um sentimento horrível. Eu parecia um soldado fugindo do campo de batalha. Aí eu mudei de ideia e decidi fazer uma última tentativa em Pequim.
Zheng baixou sua expectativa e encontrou seu primeiro emprego num jardim infantil.
Esse jardim infantil fica na rua Yuquanlu, no oeste de Pequim. Eu ensinava performance a crianças. Tinha 4 aulas por dia. Foi um pouco cansativo para uma pessoa da minha idade, mas eu fiquei muito feliz.
Zheng trabalha agora numa empresa de mídia. De vez em quando, seu marido e seus filhos vêm visitá-la. Zheng Shuqin disse que desfruta de todos os dias na capital.
Eu devo trabalhar da 1 da tarde até 9 da noite, de segunda a sexta. Mas eu sempre chego ao escritório às 9 da manhã. Eu anoto as coisas que preciso fazer na minha agenda. Afinal de contas, não sou mais jovem. Confio mais na minha agenda do que na minha memória.
Zheng Shuqin disse que se sente grata por poder continuar fazendo o que quer. Ela não se importa com quanto dinheiro ganha. O que lhe importa é a felicidade que o trabalho traz.
Obrigada por Luiz. Foi realmente uma história inspiradora, né?
Olha que energia, que persistência e que força de vontade dessa mulher. Um exemplo de amor ao trabalho. E olha, Inês, vou te dizer que minha mãe é bem parecida com ela, viu? Também se aposentou. Minha mãe era professora de matemática em colégios públicos, professora de primário e de ginásio, e se aposentou e agora fica em busca de coisas para fazer, sempre buscando coisas novas. O bom é que agora ela só faz o que ela realmente quer e quando ela quer, porque ela está aposentada mesmo, recebe a pensão do governo e de vez em quando trabalha por prazer mesmo.
É bom isso, né?
Com certeza.
Ok, é assim que encerramos o programa Oriente-se de hoje. Obrigada pela sua companhia.
Até a semana que vem. Tchau, tchau.